na resposta à emergência, mas se formos para o norte, para o interior do país, essa resposta não é tão óbvia como acontece em Lisboa. Não só as distâncias são diferentes, mas também o risco é diferente. E aí é importante o cidadão estar mobilizado, mobilizado no conhecimento, nessa forma como há de atuar perante o mesmo fenómeno que acontece, pode acontecer em Lisboa. E essa é que é a diferença que nós temos no nosso país. Nós não podemos ter o cidadão primeira e segunda categoria. E eu, que também sou do interior, eu pessoalmente alerto, no âmbito desse artigo, que isto tem que ser alterado, essa realidade, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Terminamos aqui os esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da IEL, Sr. Deputado Jorge Teixeira, faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Coronel. Para lhe ser sincero, penso que a maior parte das perguntas que dizem respeito ao objeto desta Comissão já foram feitas e já foram respondidas por si. Mas isso não me impede também não partilhar uma reflexão com a Comissão sobre esse mesmo objeto. Porque dizia há pouco um senhor deputado que, de facto, os negócios existem. Este é um dos problemas da palavra portuguesa negócio, porque negócio no português pode significar duas coisas muito diferentes. Tanto pode ser um negócio, que é uma coisa boa, onde todas as partes supostamente ganham, ou pode ser algo mais nebuloso. E é o problema também do nome que se está a dar às coisas. Portanto, é evidente que existem negócios relacionados com os incêndios. Existem pessoas que providenciam bens e serviços acerca de questões relacionadas com a prevenção e o combate aos incêndios. Como é assim com os incêndios, é assim com a saúde, será assim com outras coisas. Pois pode haver negócios num outro sentido em que haverá alguém a lucrar perversamente com a existência de incêndios e a procurar incentivar a existência desses incêndios para com isso conseguir obter mais negócio. Ora, neste segundo caso, que é algo que é uma matéria judicial, como é evidente, a maioria das pessoas, a não ser aquelas que tenham contacto em primeira mão com eles, como será o caso do Sr. Coronel, não podem dizer se existem ou não existem. Não tendo visto, também não posso dizer que não existe. Pode afirmar que não tem evidência de que assistiu a essas coisas, que foi o que parece que fez ainda há pouco. Mas, ora bem, quem está aqui a assumir que esses negócios existem é o texto do objeto desta Comissão. Nós estamos, neste momento, numa Comissão Parlamentar de Inquérito que, no objeto desse mesmo inquérito, já assume uma das suas conclusões. E essa conclusão é de que existem certos negócios que estão a beneficiar dos incêndios numa medida em que não deviam. E depois, claro, para fazer a ligação ou para justificar a existência de tal objeto e de tais negócios eventualmente perversos, fala-se, por exemplo, no orçamento da prevenção e nos tais 600 milhões de euros. Eu vou-lhe ser muito sincero, e isto é uma percepção. 600 milhões de euros, se tomarmos em conta os danos que são causados pelos grandes incêndios em Portugal, é uma gota. Tendo em conta as vidas perdidas, tendo em conta o dinheiro gasto no combate, tendo em conta os danos feitos a bens materiais e às pessoas, 600 milhões de euros é uma quantia pequena, no bolo de um orçamento do Estado, pelo que me parece. Mas a esse propósito eu iria fazer-lhe uma pergunta muito concreta. Quanto é que custou o combate aos grandes incêndios de Pedrógão Grande?
Sr. Deputado, essa pergunta não lhe posso...
Está ligado, sim.
Está ligado. Essa pergunta não lhe posso responder porque as contas fazem-se no final do ano económico e eu saí antes do final do ano económico, portanto não lhe posso dizer porque nós, como não tínhamos meios suficientes, tivemos que, de facto, contratualizar por ordem de paralisação na altura do Sr. Primeiro-Ministro, em que nos deu orientações para contratualizar os meios que nós precisávamos adicionais para os períodos em que supostamente não havia incêndios e que percebemos que de facto tinha que haver meios adicionais, e daí que depois essa contabilidade já não foi feita porque eu saí antes do final do ano económico, portanto não tenho, digamos, valores que para lhe poder dar. E naturalmente que também relativamente aos meios contratualizados, meios aéreos, a grande parte eram concursos plurianuais, portanto, ou seja, e daí que, no fundo, o orçamento é dividido em 3 anos. Portanto, e nós estávamos agiria horas do resto, digamos, do prazo. Portanto, não tenho os dados e, sinceramente, também nunca fui à procura deles, porque nunca precisei de... porque, de facto, foi após este período, um dos aspectos que eu me dediquei foi não a saber o custo, mas perceber o que é que falhou, de facto, e o que é que não falhou relativamente a este fenómeno que é para Drogon Grande. E, portanto, não lhe posso responder objetivamente, o que tudo que lhe dissesse seria, de facto, um erro.
Porque existe um relatório do Tribunal de Contas que diz que, neste momento, nós não temos um bom método de contabilização dos custos de combate aos incêndios em Portugal. Tem essa percepção?
Não, sinceramente, não tenho, por uma razão muito simples. Tudo que não tenho, e da minha experiência, tanto como Comando Nacional como Presidente, tudo o que é gasto passa por aquilo que é o sistema de gestão operacional. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Tivemos um incêndio de Mação, em que foram afirmados, por exemplo, que naquele incêndio só tiveram X pessoas e tiveram X meias aéreas. Se formos depois ao sistema de gestão, àquilo que é o sistema de gestão operacional, portanto, ou seja, aquilo que é a gestão ao nível do próprio incêndio, nós, tudo o que se passa fica lá registado. E depois isso tem consequência financeira, ou seja, refeições, o número de horas voadas por cada meio aéreo, quantos meios aéreos tiveram aquele incêndio. Ou seja, por exemplo, se perguntar quanto é que se gastou no incêndio X, eu, por exemplo, neste eu consigo dizer exatamente, até só por curiosidade, por exemplo, neste incêndio que eu estou aqui a referir, e até lhe posso mostrar.
Pode só repetir o ano e o caldo do incêndio?
Vou-lhe dizer, por exemplo, o ano de 2017 e um incêndio, por exemplo, de Proença Nova, Mação. Repare, isto é o mapa dos meios aéreos, em que tenho aqui ao minuto tudo o que aconteceu. E posso dizer, por exemplo, neste incêndio, repare, houve descarga, tempo de voo, 368 horas, em termos de tempo no piloto de operações, 192 horas, em termos de descargas. E o valor que foi gasto, 2.772.000. Ou seja, tudo isto é contabilizado. Porquê? Porque, de facto, nós fazemos o controle operacional. Portanto, dizer que... Enfim, a não ser que tenha mudado o sistema de contabilidade, mas dizer que nós não sabemos o que é que se gastamos nos incêndios, assim como também aquilo que é a gestão dos operacionais, também as transferências são registadas. Portanto, não lhe consigo dizer... Qual é, digamos, a base que leva alguém a dizer que, de facto, não há um controle do que se gasta no âmbito do combate? Eu, muito honestamente, pelo menos, reportando-me ao meu tempo, e à minha experiência até enquanto Secretaria Nacional, tudo o que se faz é registado e fica registado no SAD, no sistema de apoio à decisão operacional. Ou seja, tudo o que se passa naquele teatro de operações, tudo o que se passa naquela área operacional, tudo isto tem consequência, digamos, ao nível dos recursos. Portanto, a não ser que, não sei, haja alguma desatenção em algum sítio específico, mas não me acredito, porque tudo isto tem uma lógica operacional. Portanto, tenho uma dificuldade de perceber como é que se conclui que não há um controle financeiro nos teatros, do que se gasta nos teatros de operações. Muito honestamente, não consigo perceber, Sr. Deputado. Mas, aliás, esta evidência que eu mostrei aqui é que eu consigo dizer, naquele incêndio, tudo o que se passa relativamente àquele tipologia de incêndio.
Eu referi-me a um relatório do Tribunal de Contas.
Eu acredito, não venho assim causa. Agora, eu passo esta evidência que eu estava a tentar explicar, que se os elementos que estão no teatro de operações têm que comer, eu pago as refeições, quem paga as refeições é a autoridade. Se as horas de voo têm que as pagar, estão contabilizadas. Aliás, estão contabilizadas em três relatórios, repare. Não é um relatório, é três relatórios sobre a mesma situação. Não só do próprio piloto, não só também daquilo que é o teatro de operações e também não só daquilo que é o centro de meios aéreos, ou seja, onde está o meio alocado. Portanto, tudo isto fica depois registado. Enfim, já agora, não sei se posso mostrar aqui aos senhores deputados, só para um exemplo prático daquilo que é a gestão, por exemplo, dos meios aéreos. Oi? Isto é a gestão dos meios aéreos num incêndio. Está aqui ao minuto o que se faz. Isto tem consequências financeiras, está aqui o valor. Se me disser, bom, não sei explicar.
Muito obrigado pela sua resposta. Iria pedir-lhe uma avaliação, talvez mais subjetiva, não inteiramente subjetiva, mas considera que o investimento que fazemos hoje em dia em prevenção, em proporção do que depois é gasto no combate, é baixo ou alto em Portugal?
Não, como eu disse há pouco, não acompanhei o nível de investimento ao nível da prevenção. O que lhe posso dizer é que, de facto, o combate acompanhei, obviamente, que é a minha área, digamos. Eu, enfim, na universidade, sou professor em várias áreas, e também na área dos incêndios florestais, mas na perspectiva, digamos, do combate, também um pouco da prevenção, mas na perspectiva da prevenção estrutural, etc. Mas dizer que, de facto, naquilo que foi investimento, eu não acompanhei, porque nunca tive a preocupação, digamos, de fazer esse acompanhamento, porque não considerei que fosse necessário. Acompanho-se o combate, e no combate, porque é a questão, trabalho mais, e aqui houve uma duplicação de meios, portanto, houve aqui uma duplicação de custos. E, portanto, quer dizer que, havendo esta duplicação de custos ao nível do combate e a situação, enfim, mantém-se, com vista daquilo que é as consequências, quer dizer que então há outra área que está a falhar. É lógico, é simples. E, portanto, se está a falhar, onde é que está? Aliás, é uma das perguntas que eu fiz publicamente, já em várias vezes na comunicação social. Onde é que está o dinheiro que os portugueses estão a gastar? Onde é que a União Europeia está a gastar? E onde é que está o dinheiro dos portugueses? Essa pergunta está feita em alguns sítios. Porque, de facto, era importante que alguém esclarecesse. Só que, infelizmente, nunca ninguém esclareceu. E era importante, de facto, fazer uma auditoria onde é que está esse dinheiro. De facto, concordo com o seu deputado. Porque, de facto, aquilo que nós vemos no terreno não nos consegue percepcionar, de facto, o que é que está a acontecer, de facto, no nosso território. Se nós temos o dobro de meios e temos situações como aconteceu em 2025, em que temos o país completamente em situação terrível, então o que é que está a passar? E essa é a única resposta que eu posso ter, quer dizer... Acho que merece uma avaliação, merece uma avaliação real, uma auditoria, certamente, ou para se perceber onde é que se está a gastar os fundos que chegam a Portugal. E, aliás, relevo o relatório do Tribunal de Contas da União Europeia, que vem chamar a atenção, Portugal, sobre o investimento que está a ser feito na prevenção. Não no seu quantitativo, mas nas áreas que está a ter como prioritário. Enfim, não sou o que diga, o Tribunal de Contas Europeu, mas certamente que ele terá dados suficientes para fazer um relatório desses sobre o investimento em Portugal. Enfim, mas não lhe consigo dizer, de facto, qual é o nível de investimento que está a ser feito relativamente àquilo que é o atual modelo que está a ser utilizado.
Conhece o conceito de paradoxo do fogo?
Sim.
Pergunto isto porque aquilo que se assistiu, pelo menos pelos dados que temos nos últimos anos, foi uma grande redução do número de ignições. Portanto, houve um combate com sucesso ao número de ignições, mas depois não se fez o outro trabalho de prevenção e gestão do lado da floresta, no qual se permitiu à acumulação de combustível. Ora, se tivermos menos ignições e o combustível continua a acumular, o que é que temos?
Disse tudo. Sou deputado, disse tudo.
Pronto. E, portanto...
Aliás, foi o que aconteceu em 2025.
Portanto, considera o Sr. Coronel que uma abordagem focada sobretudo na diminuição de ocorrências é uma abordagem eficaz?
Sr. Deputado, a realidade mostra-nos com evidências que não é certamente uma abordagem eficaz, porque vemos que em 2025 nós tivemos, face àquilo que é o histórico, um número de ignições muito inferior, mas depois tivemos maior grande área ardida. Portanto, ou seja, tivemos de facto que uma área ardida é superior aos anos em que tivemos mais ignições. Portanto, quer dizer que uma consequência não tem, melhor, um facto não traz consequências nessa lógica, menos designações, menos área de... Não, temos que ter em sempre atenção duas realidades.